República de Colômbia.
E a gente fala agora de seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti comandou nesta sexta-feira na Granja Comari o primeiro treino tático da seleção brasileira, visando o amistoso contra o Panamá domingo no Maracanã. A principal formação teve Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Rafinha, Vini Júnior e Luiz Henrique. Em recuperação de uma lesão na panturrilha, Neymar apenas acompanhou a atividade no gramado e segue fora dos treinamentos com bola. A expectativa da comissão técnica é utilizar vários jogadores do amistoso para evitar desgastes antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, Larissa.
E agora a gente fala de tênis. O brasileiro João Fonseca conquistou nesta sexta-feira a maior vitória da carreira ao derrotar o sérvio Novak Djokovic por 3-2 em uma batalha histórica de quase 5 horas em Roland Garros. Depois de sair perdendo por 2-0, o jovem de 19 anos virou a partida. O triunfo garantiu a classificação inédita para as oitavas de final de um Grand Slam. João Fonseca se tornou o tenista mais jovem da história a vencer Djokovic em torneios de Grand Slam e fechou o jogo com 3 aces seguidos na quadra principal de Paris.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta sexta-feira, desta semana, na verdade, né, Larissa? Agradecendo, como sempre, a sua sintonia, a sua audiência. Obrigado pela sintonia e obrigado, Larissa, por mais essa semana.
Obrigado, Jonathan. Desejo uma boa noite, um bom fim de semana para você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta segunda-feira, às 17 horas.
Até lá. Boa noite.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. E eu espero de todo o meu coração que esta palavra alcance o seu coração. Esta palavra fale com você de forma que possa lhe reposicionar, possa fazer com que você revise conceitos ou confirme aquilo que você já vem fazendo, de forma que, de alguma maneira, esta palavra contribua para a sua edificação pessoal e para melhorar o seu relacionamento com Deus. Ok? Vamos lá então, vamos orar e na sequência a gente faz a meditação. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Em tuas mãos nós estamos e nos cobrimos agora com o sangue do Cordeiro de Deus, pedindo que sobre nós o Senhor derrame a unção, o poder que despedaça todo jugo, que neste momento o Senhor visite aqueles que estão doentes, enfermos na alma, nas emoções, nos sentimentos, que tudo faz parte da alma, e também no corpo físico. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor estenda a tua mão de poder e glória. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, cure os meus irmãos, cure os meus ouvintes. E na autoridade que o Senhor me deu como teu filho, eu repreendo o mal que está acometido contra essa vida, o mal que se levantou contra o meu irmão, contra o meu ouvinte. Eu digo mal, pelo poder do nome de Jesus, saia desse corpo, abandone esse corpo agora, seja você quem for, saia em nome de Jesus. Se for de origem natural, biológica, morra, seque pela raiz essa doença. Se for de origem espiritual, espírito maligno, saia dele. Que seja desfeito os seus efeitos em nome de Jesus Cristo. Tudo que você lançou sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta criança, essa vida, leve embora agora, em nome de Jesus. E se ousar desobedecer esta ordem, Pai, venha fogo do céu e queime, atormente, até que obedeça em nome de Jesus. Tua graça, o teu amor seja conosco, que o Senhor nos cubra com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Se tiver algum mensageiro também que veio contra nós, mensageiro das trevas, ordenamos que se retire da nossa presença, em nome de Jesus, que vão embora, e se não forem, Pai, que venha fogo também sobre eles e queime, e atormente até que obedeçam, em nome de Jesus, amém. Desculpe, irmãos. Vamos lá então, vamos meditar. Queridos, hoje nós temos um assunto bem quentinho, bom mesmo, para nossa reflexão. E eu espero de todo meu coração, como eu já falei ainda há pouco, que esse programa seja bênção na sua vida. Eu creio que vai ser. Então vamos lá. O nosso tema hoje é dízimos fora da lei. Quando eu falo fora da lei, não estou dizendo que é algo ilegal, mas é porque alguns têm alguma visão, do meu ponto de vista, equivocado sobre o assunto. E nós vamos aqui discutir essa situação e procurar entender da melhor forma a condição do dízimo nos dias atuais, segundo a lei da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, hoje, como eu já falei, eu quero trabalhar bem esse tema. Esse tema costuma gerar debates, polêmicas, discussões acaloradas e até divisões dentro do meio cristão, né? Mas, atenção, esta mensagem não é para discutir simplesmente se dízimo é bíblico ou não. Eu entendo, irmãos, que esse tipo de discussão é superficial demais. Ele está muito ali. Eu acho que quem levanta muito essas questões é uma pessoa que realmente tem mão de vaca, que não quer contribuir e fica levantando essas questões. Mas vamos lá. A questão verdadeira é mais profunda, porque nós vamos falar de generosidade. Ela diz respeito, quando fala de dízimo, de oferta na igreja, irmão, esse tema diz respeito à generosidade, gratidão, amor pela obra de Deus, compaixão pelos necessitados, desprendimento, fala também de egoísmo, de avareza, e principalmente ele fala do nosso coração. Eu entendo que as manifestações, sejam na forma de dízimo ou de ofertas, que partem, que saem do nosso bolso, tem a ver com o nosso coração. Tem tudo a ver com o nosso coração. Porque no final, a pergunta não é, você acredita no dízimo? A pergunta é, o seu coração pertence realmente a Deus? É interessante, né, essa pergunta? Vamos lá, então. Jesus disse em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O dinheiro, irmãos, revela o coração da pessoa. A contribuição revela prioridades. A generosidade revela maturidade espiritual. E há pessoas que discutem 10% porque, na verdade, não querem entregar nem 1%. Irmãos, eu penso dessa forma. Se eu estiver enganado, me perdoem aí, em nome de Jesus, mas é isso que eu penso. Quando a pessoa começa a querer discutir se é bíblico, se não é, se deve entregar ou se não é, é porque ela não quer entregar. E também, do meu ponto de vista, ninguém é obrigado a entregar dízimo. Mas, como eu falei ainda há pouco, isso tem a ver com o coração. O dízimo existe antes da lei. Muitos dizem, mas o dízimo era da lei de Moisés. Mas a Bíblia mostra que o princípio do dízimo nasceu muito antes da lei. Em Gênesis 14, Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque. 14, do 18 ao 20, diz assim, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, Abraão estava voltando de uma guerra, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, era o Melquisedeque, né? E abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Observe, ainda não existia lei. Moisés nem havia nascido. Israel não existia como nação. Mas Abraão já entregava ao Senhor. Por quê? Porque o dízimo, antes de ser mandamento, era reconhecimento. Abraão entendeu, tudo o que eu tenho vem de Deus. Depois vemos Jacó fazendo voto ao Senhor. Em Gênesis 28, 20, 22, ele diz assim. E Jacó fez um voto ao Senhor, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Outra vez, nós vemos aqui a sequência nos pais de Israel, que estavam antes da lei, entregando o dízimo. Então, o princípio do dízimo não nasceu na lei. A lei apenas organizou aquilo que já existia. O dízimo na lei tinha uma função espiritual e social. Quando chegamos na lei de Moisés, Deus estabelece a organização para o sustento do templo, dos levitas, da adoração e também dos pobres. Então o dízimo e as ofertas serviam para essas coisas aqui. Em Deuteronômio 14, 28 ao 29, a Bíblia diz assim, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano. E os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Veja isso, o dízimo também era instrumento de justiça social, ele ajudava os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e também os necessitados, ou seja, o problema nunca foi dinheiro, o problema sempre foi amor. Jesus não condenou o dízimo. Algumas pessoas afirmam que Jesus aboliu o dízimo, mas não foi isso que ele disse. Em Mateus 23, 23, Jesus fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja, Jesus não condenou a prática do dízimo, ele condenou a hipocrisia. Eles davam dinheiro, mas não tinham misericórdia. Contribuíam, mas eram frios. Entregavam ofertas, mas tinham um coração duro. Então veja que, como eu falei no começo, a questão aqui é uma questão de coração que diz respeito mais ao que está no nosso coração. A discussão certa a respeito do dízimo não é se é bíblico, se é para os dias atuais ou não. A discussão certa é o que está no nosso coração com relação à oferta e dízimos. Ok? Vamos lá, desculpe aí, irmãos. Isso continua nos nossos dias. Mas quem dê dinheiro sem amor? Quem vai dar dinheiro sem amor? Há também quem use o discurso sou da graça para justificar a avareza. Tem muita gente que diz, não, agora estamos debaixo da graça, não tem mais esse negócio de dízimo, na verdade está só fugindo de ofertar. É. Mas quando vai no templo onde o dízimo é entregue, ele desfruta da luminosidade, ali tem energia elétrica, tem água, tem banheiro, tem um templo limpo, né? Tem um teto, mas aquilo ali vem de onde? Essas pessoas, normalmente, irmão, elas não ofertam, são pão duro mesmo, não tem um coração realmente convertido. É assim que eu penso. Na nova aliança, Paulo aprofunda o princípio da oferta, do dízimo. Ele diz assim, ele praticamente tira os olhos do percentual e coloca os olhos no coração. Ele diz em 2 Coríntios 9, 6, ele diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E depois Paulo acrescenta, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, como eu li lá no começo. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então veja, Paulo não está ensinando mesquinhez, 10% é coisa de mesquinho. Está ensinando liberalidade voluntária. A pergunta para quem é contra o dízimo é, quanto você tem sido generoso? Você que não entrega o dízimo, você tem sido generoso? As suas mesas que você não entrega os 10%, você tem sido generoso na casa do Senhor? Ou em ofertar para que o reino de Deus se expanda? Ou não? Tem deixado uma mão mirrada dentro do bolso? Porque muitos combatem os 10%, mas não entregam nem 2%. Critica o dízimo, mas não ajudam missionários, não ajudam pobres, não sustentam a obra, não evangelizam, não contribuem com nada. Então o problema não é teológico, o problema é espiritual, o problema é também de coração. Aí eu faço aqui uma pergunta bem interessante, irmão, para a nossa reflexão. Os filhos devem fazer menos que os servos? Pense comigo, no Antigo Testamento os homens serviam a Deus sob temor e ainda viviam nas sombras do que deveria vir. Hoje a Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus. Em Romanos 8:15 diz assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estarde em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai. Essa expressão, irmãos, Abba Pai, significa uma forma carinhosa de chamar pai, tipo assim, paizinho querido, né? Mais ou menos nesse sentido. Então surge aqui uma pergunta importante, se os servos entregavam 10%, quanto deve entregar os filhos? Nada? Ou tudo? Outra pergunta. Se os não convertidos que estavam debaixo da lei entregavam o dízimo, quanto deve entregar aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo? pelo sangue de Jesus. Porque agora não recebemos apenas chuvas, apenas colheita, apenas livramento terreno. Nós recebemos salvação, perdão, reconciliação, vida eterna, o Espírito Santo e a promessa da eternidade. Como alguém experimenta tudo isso e ainda luta para não entregar o dízimo ao Senhor ou as ofertas ao Senhor? O evangelho chegou até você por causa da contribuição de alguém. Irmão, eu gosto de dizer isso aqui, sabe? Você sabia disso? Alguém, irmãos, eu digo sem medo de errar que você, agora, você está me ouvindo porque alguém entregou dízimos lá na igreja onde eu sou pastor. Alguém ofertou, esse programa é pago. Então é com esse dinheiro que eu estou aqui falando com vocês. O evangelho chegou até mim porque um dia alguém pagou dízimo, entregou os dízimos para que missionários ou pessoas fossem até mim. Né, para que o evangelho chegasse até nós, além da força de vontade das pessoas, teve também o dízimo, teve a oferta. O pastor que pastoreava a igreja onde eu nasci, em Cristo Jesus, ele não era daqui do Acre, ele veio de Minas Gerais para cá, ele foi enviado com dinheiro de dízimos, de dinheiro de ofertas. Entende? Isso acontece todo tempo. A nossa igreja é uma igreja que ainda tem poucos membros, mas ela envia missionários, a gente ajuda missionários no campo, pastores, enfim, por quê? Porque nós temos essa visão. Então, o dinheiro, o dízimo e as ofertas que alguém contribuiu serviu para que missionários fossem enviados, bíblias fossem impressas, igrejas fossem abertas, programas de rádio como este que eu estou falando aqui fossem mantidos, o evangelho chegasse à sua cidade, chegasse até você, alguém pregasse para você. Talvez sua conversão, você que me ouve agora, tenha sido resultado direto da fidelidade financeira de pessoas que você nunca conhecerá nesta terra. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele agradece aos Filipenses porque eles sustentavam a obra missionária. Em Filipenses 4, 15 a 17, ele diz assim, olha, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Veja que Paulo não estava explorando aqui os irmãos, ele estava reconhecendo parceiros no reino de Deus. Agora, dentro dessa discussão, irmãos, a respeito de dízimos e ofertas, é importante a gente considerar o pecado da avareza. A Bíblia fala muito sobre avareza. Em Colossenses 3, 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. A avareza é idolatria, que é um pecado terrível. Por quê? Porque o dinheiro toma o lugar de Deus. Tudo aquilo, ídolo, é tudo aquilo, irmão, que ocupa o lugar de Deus em sua vida. Tá certo? Pode ser dinheiro ou pessoas, se ocupa o lugar de Deus é ídolo. Ok? A pessoa passa a confiar mais no salário do que no Senhor, mais na conta bancária do que na providência divina, mais nos bens do que na eternidade. E Jesus disse: não podeis servir a Deus e a mamon, as riquezas. Mateus 6, 24. É importante você saber, irmãos, que Deus, vocês saberem que Deus não quer apenas o dinheiro. Na verdade, Deus não precisa do dinheiro. Essa forma que ele estabeleceu é... Essa forma que ele estabeleceu é, na verdade, para o bem do que oferta, para o bem do que dizima. Porque naturalmente a bênção de Deus vem, e é dai e recebereis, né? Essa é uma lei espiritual. Agora, é claro que a gente não vai fazer como alguns fazem, olha, entregue o seu dízimo e prove o Senhor se ele não lhe der 10 vezes mais. Não, do meu ponto de vista, na nova aliança, não é assim. Eu não vou provar o Senhor, eu vou entregar com gratidão no meu coração por tudo que ele já fez por mim. E se não vier 10 vezes mais, eu não vou ficar preocupado com isso, porque o Senhor é o que supre as minhas necessidades. Venha uma vez, venha nenhuma, venha 10, amém. Seja feita a vontade de Deus na minha vida, ok? Então, é importante que Deus não quer apenas o dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. O ouro é dele, a prata é dele, a terra é dele, tudo é dele. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele e todo, desculpe, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, por que Deus trabalha nessa área dos dízimos e das ofertas? Porque o dinheiro disputa o coração humano e Deus quer que o seu coração seja só dele. Que o dinheiro não cause impacto no seu coração mais do que ele mesmo. Então, queridos irmãos, quando nós... Quando nós entendemos dessa forma, as coisas vão se tornar diferentes, né? Quando nós contribuímos, nós vencemos o egoísmo, quebramos a avareza, demonstramos fé, praticamos amor, participamos da expansão do reino, nos colocamos ainda na dependência de Deus, porque nós estamos compartilhando do nosso salário, do nosso dinheiro, ao tempo em que isso nos leva para debaixo da dependência de Deus. Ou seja, eu não dependo do meu salário, eu dependo da providência divina. Então, a verdadeira pergunta é: dízimo salva? Não, claro que não. Quem salva é Jesus Cristo. A discussão também não é: quem dá dízimo vai, quem não dá o dízimo vai para o inferno? Também não é isso. A verdadeira pergunta é o quanto você ama a obra de Deus, o quanto você é grato, quanto você se importa com almas ou com as almas, o quanto você ajuda necessitados, quanto você participa da expansão do evangelho. Porque alguém verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo dificilmente será escravo da avareza. Dificilmente. Então, hoje nós podemos com certeza entender que existem assim dois extremos com relação a dízimos e ofertas dentro da igreja cristã. Os que manipulam pessoas usando dinheiro, e isso é errado. Olha, venha, dê, que o Senhor vai te dar 10 vezes mais. Aí a pessoa vai lá e entrega o dízimo e oferta para receber mais. Não é isso, está errado. Desculpe, não é essa a discussão, é o que eu tenho falado desde o começo. Isso aí, Deus não é caderneta de poupança e nem bolsa de valores, né? Deus é Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. Quando nós ofertamos, nós estamos... debaixo de teste, né? Qual é o que vale na oferta? É a intenção do seu coração. Se você está indo, você está dando só para aparecer, para que as pessoas vejam que você está ofertando, ou se você oferta porque o pastor ou o líder está dizendo que você vai receber 10 vezes mais, nem entregue. Deus não se agrada disso, meu irmão, minha irmã. Deus se agrada quando você dá como uma atitude de adoração, uma atitude de reverência, com atitude de gratidão ao Senhor, com atitude de demonstração de amor, porque sabe que aquele dinheiro de alguma forma vai contribuir para o crescimento do reino de Deus e para glorificar o nome do Senhor. Então, como nós vimos, tem os dois extremos, os que manipulam pessoas usando dinheiro e os que usam o discurso da graça para justificar o egoísmo. Eu não dou porque agora estamos debaixo da graça, não preciso mais dar. Mas o evangelho verdadeiro chama para fidelidade, amor, generosidade, responsabilidade e compaixão. Atos 20, 35 diz, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que Deus cure os corações avarentos, que Deus levante homens e mulheres generosos, homens e mulheres generosos, que a igreja volte a sustentar missões, evangelismo, pobres e necessitados, né, como tem feito ao longo da história. E que nós, irmãos, possamos de fato entender, não se trata apenas de 10%, tá? Trata-se do senhorio de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre o nosso bolso. Porque quando o coração pertence a Deus, a mão não fica fechada. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua vida e que a sua vida seja uma bênção. E que se essa palavra tocou o seu coração, você não era ofertante e vai ofertar, não era dizimista e vai dizimar daqui para frente. Que Deus seja contigo, que o Senhor te recompense, que o Senhor te abençoe ricamente. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma excelente noite com Jesus e um excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça, oh, teu amor que não
você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Parecia ser verdade. Ah, que
aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo e você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de supletor. Eu gosto de melhor atriz pra você. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de dublê. Fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele você, eu só fiz papel de dublê. Veio o Oscar de melhor atriz pra você.
Tenha sufocado o seu sentimento. Não consegui sincronizar meu pensamento. Saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo? Agora chega, está escrito em meu olhar. Um sentimento quando acaba, coração então desaba, na vontade de chorar.
Tudo bem.
O beijo não é mais gostoso. Fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço.
Tem papel lá dentro.
Com essa falta de você.
Rádio, vai.
Vai amanhecer.
você até agora não entendeu a que eu queria. Então fala, essa aí? Nossa.
A gente morou, cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho.
Água!
O corpo, o sabor amargo do ciúme. A gente, quando não se assume,
fica chorando sem carinho.
O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Que seria o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Um cantinho rabiscado no verso. Ela disse: meu amor, eu confesso. Estou caçando mais um grande amor. Na minha vida é você. Vai, pode ir embora antes que a chuva caia. Vai, leva pra longe o seu orgulho. Agora vai.
Sua mulher quer tirar uma foto com o Jussim.
Não tenha medo, siga em frente.
Tira uma foto que ela mostrou.
Sem olhar pra trás.
Você vai lá.
Vai. Só deixa a porta encostada.
Eu posso sair na foto?
Amo você, viu? Quem sabe assim por ela entra o novo amor.
Já sei!
E me devolva o meu sossego, a minha paz.
De rir, né? É, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser. Deixa, deixa mesmo de ser importante. passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que tá em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra trás. Foi embora.
Não dá pra sair acreditando em tudo que você ouve, não. Deixa que eu conto a verdade. Ou não, né? Deixa eu falar.
Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu, é fake news. Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém e não tem coração? Cê acha não? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Cê tem razão, vai! Sofre por alguém que não tem coração. Se acha não, se acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação. É, mais ou menos isso, viu?
No lugar que era meu, beijando a boca que era minha. Foi aí que aconteceu. Minha mão congelou, coração disparou. Quando com um beijo de amigo me cumprimentou. Foi de astro. voltei no tempo em que eu era seu.
Mas é desespero, tô mais perdido que cego em tiroteio na cidade. Com medo de voltar pra casa, olha que faz no passageiro umas garrafas e a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma, madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no ar. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho.
marido chega pra levar o carro do rapaz. Assim, ó.
Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Vem, vem. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou, perdeu, eu disse,
perdi tudo, rapaz.
Mas foi o grande amor da minha vida. Só leva o carro e deixa.
Mentindo pra vocês, a marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês.
Na fronha ainda tem o cheiro do jambu, na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô. Cheirosa, se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar.